Pessoal, quem acha que esses minutinhos que a gente passou conversando agora ajudou você a expandir a sua visão e você está pensando maior agora? Bate palma para eu ouvir. Ok, talvez você esteja pensando, como eu faço, Pedro, para aprender mais? Como é que eu faço para esse sentimento que eu estou sentindo agora estar presente na minha vida todos os dias? Como é que eu faço para todo dia conseguir expandir mais a minha visão? Eu não quero ser mais o cara que tem a visão que todo mundo tem no meu mercado. Eu quero ser o líder de visão, que vê para onde as coisas estão indo e ditam para onde as coisas estão indo. Eu tenho estudado nos últimos anos uma coisa específica que tem me ajudado profundamente nisso. Não é uma coisa que inventaram agora. É uma coisa que inventaram há muito tempo atrás. 2 mil anos atrás. Pessoas que param para se perguntar por quê. Por que nós nascemos? Por que estamos aqui? Por que nós amamos? Por que amamos um filho? Por que lutamos pela sobrevivência? Essas pessoas são as pessoas que tiram a humanidade das trevas e trazem respostas que resistem ao tempo, não é a modinha do momento. Daqui a 2 mil anos estaremos falando desses mesmos princípios. E o nome disso chama-se filosofia. E eu convido você a incluir mais filosofia na sua vida. Estudar, ler os grandes pensadores e os grandes autores. Porque aquilo expande a sua visão de uma maneira que nenhuma técnica operacional jamais vai chegar nem perto. Isso é tão poderoso que eu tomei a decisão estratégica de tirar um tempinho do nosso encontro do Fator X Life, que é preciosíssimo, cada minuto aqui é preciosíssimo, para poder abordar e compartilhar com você como é que você pode trazer filosofia para a vida do empresário, de modo que a empresa dele respire um propósito muito mais forte, muito mais ligado, não com a modinha do momento, mas com os alicerces imortais e eternos da civilização. E eu trouxe uma pessoa para poder falar um pouquinho sobre isso para a gente, que é uma das maiores autoridades, defensoras, evangelistas da filosofia do Brasil, há muitos anos atrás, quando isso era papo de louco. E por causa do trabalho dela, hoje muitas pessoas têm vidas enriquecidas, porque ela, como ovelha negra lá atrás, lutou e criou um movimento hoje que está crescendo demais e que não para. Eu queria pedir a ajuda de vocês para receber essa convidada agora, para vir conversar com a gente, que rufem os tambores. Mais alto, mais alto, mais alto, para a gente receber com toda energia, muitos gritos histéricos e uma salva de palmas para recebermos aqui no palco. Continua, 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 continua. O nome dela é... Salva de palmas, pessoal!
Bom dia a todos. Eu acho que eu já fui bastante bem apresentada. Meu nome é Lúcia, sou uma professora de filosofia e trabalho como porta-voz de uma instituição que é Nova Acrópole. Nossa ideia é tornar filosofia algo prático para a vida, dar um sopro de vida à filosofia. O nosso momento histórico, essa disciplina não conta com muita simpatia. Nós acabamos associando algo muito teórico e muito pouco útil na nossa vida. A ideia é dar um sopro de vida a essas pessoas que, na verdade, pensaram na filosofia como arte de viver. Nova Acrópole faz isso no mundo inteiro, em mais de 60 países e em mais de 80 sedes em todo o Brasil. Bom, uma vez dito isso, o meu papel hoje é falar com vocês um pouco a respeito do aporte dessa disciplina, filosofia, que felizmente hoje começa a ser um pouco redescoberta, e a gente consegue perceber inclusive os efeitos da ausência dela na nossa vida por tanto tempo. E, inclusive, os jovens começam a redespertar para essa necessidade. Falar um pouco sobre o tema de hoje, que é: a filosofia pode ajudar a pensar grande e ser diferente? As palavras são curiosas, né? É interessante, porque eu poderia trocar esse título e continuar falando exatamente a mesma coisa. Filosofia pode ensinar a pensar do tamanho do ser humano, que é uma palavra, talvez, é uma expressão talvez mais incisiva do que o adjetivo grande. O tamanho do ser humano é algo que nós estamos muito distantes de entender direito. E ser diferente, diferente de quê? A filosofia ensina a sermos iguais a nós mesmos. Ou seja, descobrir o tamanho do homem e sermos iguais a nós mesmos. Essa é a proposta. E dentro disso eu preciso passar para vocês alguns conceitos, passar algumas ideias para vender bem o meu peixe. Espero que todos gostem de peixe. Vamos lá falar um pouco a respeito do que é filosofia. Talvez alguns já tenham conhecido o conceito clássico. Dizem que Pitágoras, que era um grande sábio da Grécia Antiga, Pitágoras, dissamos, um dia teriam dito: você é um sábio. E ele falou: não, eu sou um buscador da sabedoria. Filosófos, amante ou amigo da sabedoria. Ninguém sabe dizer se essa história é real ou não. Mas o fato é que a ideia é muito boa. O que é ser amigo da sabedoria? É ter a noção de que o que viemos fazer aqui é encontrar a sabedoria que todo ser humano é digno de ter. Nós viemos aqui para construir a nós mesmos. E ter a sabedoria como finalidade inclui qualquer outra coisa que você possa considerar como desejável. Será que é possível as boas coisas da vida, amor, por exemplo? Será que é possível amar sem sabedoria? Será que é possível conviver sem sabedoria? Ou será que é possível ter fraternidade, valores humanos sem sabedoria? Como você distingue isso? Como separa isso do conceito da moda? Sabedoria é um fim em si. E aí tem uma coisa curiosa que eu gostaria de observar para vocês. Nós vivemos um momento histórico onde a sabedoria, em primeiro lugar, está associada ao mero conhecimento. Ela é mais do que isso. Já já vamos tratar desse assunto. E, em segundo lugar, o próprio conhecimento é tido como meio e nunca como fim em si. Imaginem vocês aquele emprego que tem um concurso ou algum tipo de teste para ser admitido, ou aquele curso universitário que tem aquele vestibular, e você tem que estudar e se preparar para ter acesso a essa vaga. O conhecimento é agradável? Ou é um estorvo que está se interpondo entre você e o teu sonho? Percebam que se alguém pudesse te garantir que você teria acesso a essa tão sonhada vaga sem precisar desse teste, sem precisar desse estudo, quem diria não? O conhecimento é um estorvo. É uma coisa que, se você pudesse adquirir aquilo que quer sem ele, tanto melhor. Quem recusaria isso? Agora imaginem vocês o que é uma humanidade, ser humano, que considera o conhecimento como um estorvo. E às vezes temos essa noção de que vivemos na era da tecnologia, vivemos na era do conhecimento. Vamos com calma em relação a isso? Em primeiro lugar, é uma sociedade altamente tecnológica, pelo menos em grande parte da humanidade? Sim, é. Mas quem domina essa tecnologia? O homem comum, o homem mediano, em geral é um apertador de botões. Antigamente dizia assinador de cheque, agora eu tenho que tirar esse exemplo que está demodê. Agora ele é um digitador de senhas, não é isso? Quem saberia reconstruir essa sociedade se ela entrasse em pane e tudo falhasse? Quem domina essa tecnologia? São muito poucos. Na média, as pessoas ficaram talvez menos preparadas para a vida do que eram antes. Solte todo mundo no meio da floresta amazônica e veja quem sabe fazer um fogo sem uma caixinha de Fiat Lux. E em segundo lugar, que esse conhecimento dificilmente tem nos preparado para a vida. Tem nos preparado para muitas coisas, para acender luzes, tem nos preparado para manejar internet, para ter acesso a coisas maravilhosas, mas não tem nos preparado para ter acesso a nós mesmos. E nós não sabemos manejar a nós mesmos. Então você imagina o cidadão que andava de biga romana lá no tempo do auge do Império Romano. E aquele que comanda um avião a jato, hoje. Você pode garantir que esse piloto avançou tanto quanto a ferramenta que ele maneja? Será que ele é menos ansioso? Será que ele tem melhor convivência? Será que ele sabe educar os seus filhos melhor do que aquele que conduzia a biga romana? Quem pode me garantir isso? Olha que é capaz de ser o contrário. Em muitos casos é o contrário. Ai de nós que dominamos o mundo e perdemos a nós mesmos. Isso dizia Júlio César. E ele não deixa de ter uma certa razão ainda nos nossos dias. Então, amor à sabedoria, isso seria a essência do conceito de filosofia. E em si já é um desafio. Nós muitas vezes não queremos achar nenhum tipo de conhecimento. Nós queremos o suficiente para projetar o nosso nome, o suficiente para adquirir destaque numa sociedade cujos valores são muito duvidosos e, portanto, aquilo que ela destaca também. Primeiro ponto a refletir. Um segundo ponto. Uma boa definição de filosofia, vocês não acham? A arte de aprender a tomar sopa. Imaginem vocês, se eu terminasse essa palestra aqui e fosse embora, o que vocês sairiam dizendo de mim por aí? É louca! É uma filósofa que toma sopa ao invés de estudar. Não, essa arte de tomar sopa, para mim, é uma das melhores definições que existe associada à filosofia. E é antiga. É de um livro chamado Dhammapada, que é a base da tradição budista. O Dhammapada diz simplesmente o seguinte: imagine uma colher em contato com a sopa. Ela está colada com a sopa, mas ela não sabe dizer que gosto tem, se é salgada ou se é doce, que tipo de tempero tem. Ela não sabe dizer nada da sopa. Agora imagine a língua colada com a sopa. Ela sabe dizer o que da sopa? Tudo. Sabe dizer o sabor, o requinte dos temperos, sabe dizer se é doce, salgada, amarga, azeda, seja lá o que for, ela sabe muito da sopa. Nós em contato com conhecimento, você é uma colher ou é uma língua? Isso é uma excelente pergunta, gente. Não é só o budismo no 6º século antes de Cristo que falava sobre isso. É importante se perguntarem: vocês são uma colher ou uma língua em contato com conhecimento? Nós nos comportamos de maneira tão passiva, como usuários, que queremos do conhecimento só meia dúzia de coisas utilitárias para a nossa vida. E não nos perguntamos: o que você quer me dizer? Abertos ao aprendizado, sabendo que somos incompletos e que há muito a realizar antes que a gente possa dizer: eu sou um verdadeiro ser humano. Somos seres humanos em potencial. E essa curiosidade vital, que tantos na história falaram dela, muitas vezes nós deixamos apagada. E isso tem muito a ver com aquela curiosidade vital da criança, que quer saber de tudo, em todos os cantos. Um dia desses falava sobre Leonardo da Vinci, era uma criança. Tudo interessava para ele, cada detalhe. Talvez um pouco da genialidade tenha a ver com essa capacidade de recuperar a curiosidade vital de uma criança. Isso é um elemento muito importante para refletirmos, né? O que mais? Filosofia trabalha muito com esse elemento do medo da individualidade. Existe um escritor norte-americano, que eu tenho grande admiração por ele, um romancista chamado Steven Pressfield. Pressfield, num livro chamado A Guerra da Arte, ele diz o seguinte: que é preferível permanecer mergulhado na lama com todos do que se salvar sozinho. Porque existe um acordo tácito em relação a permanecermos na lama todos juntos. E aquele que reage é tomado como um traidor. Parem para refletir um pouco sobre isso. A nossa carência, a nossa solidão faz com que queiramos estar todos juntos, paguemos o preço da aceitação social, muitas vezes um preço alto demais, que é a nossa individualidade. Perdemos a curiosidade de saber o fundamental mistério da natureza, que está dentro de você. Quem é você? Já viu pergunta mais incômoda do que essa? Eu sempre pego Platão emprestado, coloco ele numa máquina do tempo, trago ele aqui, portanto vocês imaginem Platão aqui, chegando para vocês e perguntando, quem é você? Será que vocês iam dizer o que para ele? Esse monte de papelzinho que tem no bolso, identidade, CPF, e-mail, isso vai significar muito para o Platão. O que são vocês? Ele vai olhar para todos esses papéis e vai dizer, se você perder tudo isso, quem é você? Qual é a tua verdadeira identidade? Ou seja, passamos pela vida desconhecidos para nós mesmos, mas aceitos por um grupo que exige que você se padronize do ponto de vista de pensamento, de sentimento e de ação. Obviamente, isso não gera felicidade. Não existe nada que gere maior infelicidade do que a morte da tua verdadeira identidade. Mas te convencem que para que você seja aceito e seja feliz, você tem que estar enquadrado nessa superficialidade. Nós somos como um grande quebra-cabeça. O imperador Marco Aurélio, que era um grande filósofo estoico, dizia, cada ser humano que morre me empobrece, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Entendem isso? Você é um universo ímpar e irrepetível. E se não der o seu recado ao mundo, a sinfonia do mundo vai ficar incompleta. Se você não der o seu recado ao mundo, algo vai deixar de ser ouvido, algo vai deixar de ser feito. O mundo precisava dessa nota, precisava dessa informação. Não podemos tombar sem ter dado o nosso recado ao mundo. Porque isso significa a verdadeira realização do ser humano. Qual é o teu recado? Mais uma vez, um antigo livro sagrado, que é o Bhagavad Gita, ele dizia o seguinte, existe uma palavra sagrada. E mais uma vez o Dhammapada dizia, mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma palavra que traz consolo a quem a ouve. Você já disse a sua palavra? Você, de diferentes idades que estão aí, infelizmente não vejo bem o rosto de todos. Você já disse a sua palavra? Poderia tombar a qualquer momento, eu estaria tranquilo? Qual é a tua palavra? Se nem você a ouviu, talvez só esteja sobrevivendo, não esteja vivendo ainda. Tudo isso é uma discussão muito forte dentro da filosofia, pelo menos é que fazemos em Nova Acrópole. Na janela do trem, você entra, o trem está em movimento, nós nascemos dentro desse trem, ninguém nos informa de onde ele vem, nem para onde ele vai. Você se senta e as janelas são assim, quadradas. Aí eu chego para você e pergunto, como é o mundo? Você me diz, oh, mas você não está vendo, olha lá, o mundo é quadrado. Mas aí vem uma coisa chamada moda, que daqui a pouco é super demodê você ter janela quadrada. Todas as janelas das passarelas da Europa são redondas. O quê? Você ainda tem passarela quadrada? Você ainda tem janela quadrada? Perdão, nossa, você é muito antiquado. Você não está up to date. Você tem que se atualizar. Aí todo mundo coloca a janela redonda. Eu chego para você e faço a mesma pergunta. Como é o mundo? Você me dizer, ah, você não está vendo lá, olha, é redondo. E daqui a pouco será triangular. E daqui a pouco será trapezoidal. E você não perceberá que não está pensando, está sendo pensado. Não perceberá que você não escolheu, está sendo escolhido. E isso é incrível, que num determinado momento a gente não tenha sede de colocar a cabeça para fora dessa bendita janela e ver como o mundo é, independente da moldura da moda. Não ter essa sede, não ter essa angústia. Vou falar uma coisa para vocês, que eu penso muito seriamente. Filósofo está sempre refletindo a respeito de tudo. São 31 anos como professora voluntária de filosofia em Nova Acrópole. As pessoas que conheci, as pessoas que passaram por mim, as angústias que presenciei, eu poderia dizer que eu acredito de todo o coração que é sede de colocar a cabeça para fora dessa janela e ver as coisas como elas são. Inclusive ver a si próprio como se é. No fundo, é uma sede, uma falta de coragem de ir além das molduras de época e ver o que as coisas são. Uma vez eu falava isso e um aluno me disse: mas professora, se eu puser a cabeça para fora da janela, eu posso perder a cabeça. Aí eu dizia para ele: meu caro, com o tempo, todos perderemos a cabeça. A diferença é quem perde, tendo tido a cabeça um dia. E quem perde, nunca tendo tido cabeça. Isso é o curioso. É que nem a história do perder a consciência. Meu professor de Nova Acrópole, ele sempre dizia: como assim perder a consciência? Você vai perder uma coisa que você nunca teve? Isso foi uma coisa que soou muito sério para mim. Então eu tenho que ter consciência, pelo menos para perder depois. Senão nem isso não dá. Há que conquistá-la. Ver melhor. Vocês acham que quaisquer dessas coisas boas que nós falamos, o amor, por exemplo, que não dá nem para discutir, é uma das coisas mais belas da vida, a fraternidade, a preocupação com a dor do outro, a empatia, o compromisso com a vida, isso é coisa de homens superficiais? Quem é profundo em relação às coisas, em primeiro lugar, é profundo em relação a si mesmo. Superficial só gera superficial. Isso é óbvio, isso é uma questão de paralelismo. Superficial dá a luz ao superficial. Nós vivemos o tempo do know-how, saber como usar as coisas, saber por quê, para onde, em que direção, e não apenas usar as coisas, mas como servir as coisas. Platão falava sobre isso e eu acho uma coisa linda demais. Quando você abre as portas do amor humano, você para de olhar para as coisas e perguntar: para que você me serve? E começa a perguntar: como eu posso servir a você? É um outro centro que não mimar suas suscetibilidades e necessidades de projeção pessoal. Um outro centro. E em torno desse centro você se humaniza e humaniza o mundo. Só quem é profundo gera coisas profundas. Pense nas pessoas que você ama. Para você olhar para os olhos delas e dizer: eu garanto, eu sempre estarei com você. Para o que você necessitar, eu vou me virar para ter respostas e vou poder te ajudar. Eu garanto, conte comigo sempre. Quem tem cacife para dizer isso a alguém que ama? Quem tem um amor profundo o suficiente para embasar esse tipo de afirmação? Portanto, a melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas que ama e por aquelas que pretende amar é crescer como ser humano. Porque só assim você se garante. Você garante as suas afirmações. Ah, que ótimo, um pouco de luz, posso pelo menos imaginar o rostinho de vocês. Isso para mim é muito importante. Respeito por si próprio. Isso é uma coisa fundamental dentro da filosofia. E eu sempre conto uma historinha. Aqueles que me conhecem pelo YouTube, nós temos um canal de palestras da Nova Acrópole no YouTube, conhecem muito essa história. Eu gosto de histórias, porque talvez seja a única coisa que vocês lembrem de tudo que eu vou dizer. Imaginem vocês um mosteiro caindo aos pedaços, um mosteiro zen. E um dia, os jovens monges que viviam nesse mosteiro vão procurar o seu mestre e dizem: mestre, o mosteiro está caindo, se a gente não fizer alguma coisa. E o mestre resolve, como sempre fazem os mestres dessas histórias, submeter seus discípulos a uma prova. E diz: não é que é mesmo, rapazes? Está caindo o mosteiro. Se a gente não fizer nada, vai cair na nossa cabeça. Mas a gente não tem recursos. Já sei. Vão no povoado mais próximo. e roubem o máximo que vocês puderem. Vocês não estão fazendo assim? Estou imaginando que estão. Roubar, sim, roubem tudo que vocês puderem, mas com uma condição: não deixem que ninguém te veja, porque esse é um mosteiro secular e vocês não podem colocar a perder a reputação do mosteiro. Está entendido? Está entendido. Os rapazes passaram por aquele momento ali de indecisão, será que sim, será que não? É o mestre que está mandando, vamos lá, e foram embora. Quando ele se levanta e entra no mosteiro, havia um jovem que tinha ficado e estava fazendo seus afazeres, normalmente, tranquilo. E o mestre olhou e disse: rapaz, o que você está fazendo? O senhor não foi fazer o que eu mandei? Ele falou: é claro que eu estou fazendo o que o senhor mandou, mestre. Como assim? Seus amigos todos foram para o povoado roubar? Não, o senhor não disse isso. O senhor disse que eu não roubasse se alguém estivesse me vendo. Eu estou me vendo o tempo todo, portanto não dá para roubar. Sabe aquela história do para inglês ver? Deixa eu contar para vocês um babado quentíssimo. Tem um inglês morando dentro de você. Tem um ser que está permanentemente te olhando. Se você não tem diálogo interno, se não conhece e respeita a si próprio, não pense que você respeitará a outra pessoa. Será uma convenção, uma máscara para inglês ver. Sempre que não houver nenhum inglês na plateia, você será qualquer coisa. Quantas vezes, vocês não fazem ideia, ao longo de 31 anos, fui chamada para falar de ética. E as pessoas esperam que eu diga o de sempre, obedeça as leis, e eu falo: olha, quem não respeita a si próprio, as leis vão ser uma mera convenção para quando alguém estiver olhando. Quem não ama a si próprio, a ética será coerção e não convicção. O verdadeiro homem ético, você solta ele numa ilha, Robinson Crusoe, ele ainda é ético. Assim como os peixes nadam, assim como as aves voam, eu sou humano, eu não posso fazer outra coisa senão ser ético. Se não existe isso, a ética é coerção. Lembram da música do Roberto Carlos, que me desculpe o Roberto Carlos, mas essa música dele tem me sido bastante útil. Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Enquanto eu pensar dessa forma, eu gosto, mas tem gente olhando, não existe ética. Nós vamos botar mais gente para vigiar, mais controle, mais códigos de ética nas empresas, mais coordenadores para olhar o que as pessoas estão fazendo. Sabe o que Platão dizia isso? Aquele rapaz que vivia 2.400 anos, mas que sabe de tudo. Ele dizia o seguinte: bota um vigilante na cidade, mas ele pode falhar, ele é humano. Aí você bota um vigilante olhando o vigilante. Mas ele pode falhar também, os dois podem fazer, ser cúmplices e falharem os dois. Aí bota um vigilante vigilando o vigilante do vigilante. Daqui a pouco todo mundo vai estar vigiando todo mundo e caem todos como um jogo de dominó. E ninguém está mais vigiando ninguém. Se o vigilante não está dentro de você, na sua consciência, esqueça. Ou você ama a condição humana e tudo que é próprio dela, ou esqueça, não vai dar. Autoridade humana, que é outra coisa importantíssima. Nós falamos muito sobre as três autoridades em Nova Acrópole. Você quer liderar? E me parece que hoje estamos falando bastante sobre isso também, a questão da liderança. Você tem que ter autoridade intelectual, saber aquilo que você está propondo que os demais façam. Saber. Segundo lugar, você tem que ter autoridade moral, fazer junto. E em terceiro lugar, mas não menos importante, você tem que ter autoridade humana. Ou seja, ao final de qualquer processo, não é importante que só apenas que o produto esteja bem feito, mas que as pessoas estejam bem. Que no final das contas, o produto da vida são seres humanos, da vida humana, e não coisas. Como dizia Kant, um grande filósofo: não coloque o ser humano como meio. O ser humano é sempre um fim em si. Tá bom, todas as coisas estão muito bem feitas, a equipe está arrebentada, as pessoas estão mal. Péssimo resultado. Bom resultado, as coisas estão bem feitas. e as pessoas estão bem e as pessoas cresceram no processo. No final das contas, viemos aqui para construir seres humanos, começando por nós mesmos. O resto tudo é uma falácia, é uma ilusão que não tem muita durabilidade. Esse é um outro elemento fundamental dentro da filosofia. O que mais? Destaque-se. Isso me mata, gente. Honestamente. Eu uma vez estava em Brasília, sou de Brasília, e me entregaram um folhetinho de uma universidade, uma faculdade particular, e era um desenho parecido com esse. Destaque-se. O que significa esse tipo de proposta? Como nesses balõezinhos. Todo mundo vai ficar lá embaixo, morrendo de inveja, e você vai subir sozinho. Aí você multiplica essa meta por 7 bilhões de seres humanos e quer que as pessoas tenham fraternidade. E quer que o mundo seja um lugar melhor de se viver. Como vai ser isso? Uma vez foi feita uma pesquisa que eu achei muito interessante naquele MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Pegaram 30 jovens universitários que estudavam na mesma turma há muito tempo. E para cada um deles perguntaram: você prefere ganhar 5 mil dólares, sendo que os seus 29 colegas vão ganhar só 2? Ou você prefere ganhar 10 mil dólares, sendo que todos os seus 29 colegas vão ganhar 20 mil dólares? O que vocês acham que deu como resultado? Eu prefiro ganhar só 5 ao invés de 10. Só 5, mas ser o maioral. A minha vitória não tem graça se não for sobre os demais. Chega para um amigo, para uma pessoa qualquer conhecida e diga: eu tirei em primeiro lugar numa corrida. Nossa, que legal, quantos concorrentes tinha? 1000. Em que lugar eles tiraram? Primeiro lugar, todo mundo venceu. Ah, isso não tem graça. Só tem graça a vitória se for construída sobre a derrota dos demais. Não é assim? Destaque-se. O resto fica lá embaixo, babando de inveja. Com esse padrão de pensamento que é incutido em nós desde o berço, junto com a primeira chuquinha de erva doce, vem esse padrão. Vocês acham que a gente vai fazer que tipo de mundo? Vocês percebem como isso é profundo e como há que trazer isso à consciência e perceber: bom, é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu quero que os meus filhos passem? É isso mesmo que eu quero que as pessoas que eu amo e as que eu pretendo amar passem? Essa questão do pretendo amar é muito importante, gente. Porque não dá para ser um filósofo sério se ele não tem uma séria intenção de se preocupar com só 7 bilhões de seres humanos. 7 e pouco. E considerar que isso é sua família. Compromisso e responsabilidade. Isso é fundamental. Você quer que essas pessoas estejam constantemente sendo passadas para trás, levando rasteiras, e quando fazem coisas boas, invejadas, e quando são derrotadas, tratadas como um lixo? É isso que você quer? Consulte o amor e pergunte para ele se é esse tipo de mundo que ele quer construir. O amor é a melhor voz que tem dentro de você. Mas nós vivemos em função disso. Proteger-se das modas. Eu espero, honestamente, eu tinha colocado uma gravura mais bombástica do que essa. Mas o pessoal da equipe trocou para uma mais amena. Eu estou morrendo de medo de alguém gostar dos modelitos. Tá? Esses modelitos exóticos que existem hoje em dia nas chamadas desfiles de moda europeus, é interessante, porque é um conceito. Ainda há pouco conversava com uma colega, ela me falava disso. É óbvio que não querem exatamente que você vista isso, é um conceito. Mas o que é realmente que a moda quer? E olha, não peguem ao pé da letra. Eu não estou me importando se você se veste assim. Nenhum problema. O problema é quando a tua mente e as tuas emoções também se vestem assim. Porque roupa massificada vá lá, mas pensamento massificado e sentimento massificado é o fim da picada. É o fim da picada. Mergulhe dentro de si próprio e pergunte honestamente qual das minhas ideias são realmente minhas. Qual delas eu vi acontecer um fato na minha vida, refleti em cima deles e cheguei a uma conclusão? Qual? Isso é terrível, gente. Aí você vai dizer: bom, quase nenhuma. Não fique desanimado, isso é um bom começo. Terra arrasada é um bom começo, dá para você construir coisas sólidas. Essa constatação é fundamental, não é para deprimir. É melhor terra sólida, nua, do que castelos voadores como a gente tem. acha que pensa um monte de coisa e está sendo pensado. E um dos mais engraçados, sentimentos. Como é que pode? Ah, eu odeio fulano. Por que que você odeia? Ah, não sei, todo mundo odeia, ele deve ser ruim. Amanhã ou depois fulano cai nas graças do público. Ah, eu amo fulano. Por quê? Ele mudou? Não, agora todo mundo está gostando, ele deve ser bom. Pelo amor de Deus, uma das marcas de autenticidade do homem, que é a sua capacidade de amar, virou modismo também. Você vestir o seu amor com aquela saia azul e laranja, não fica bem. Não cai bem esse modelo para ele. Um dia desses, em Brasília, eu dei uma palestra num auditório dentro de um shopping. Cheguei mais cedo, como costumo chegar. E eu achei engraçado as vitrines. Há muito tempo não ia naquele shopping, um shopping de classe média alta. As vitrines eram estranhas. Os manequins eram muito mais magros do que o normal e tinham uma postura assim um pouco torta. Extremamente magros e uma postura um pouco torta, e a roupa parecia que vários números maior do que ele, uma coisa assim meio jogada, meio caindo a calça no chão, a blusa meio para fora, um negócio assim um pouco desengonçado. Eu olhei para aquilo e falei, gente, o que será o conceito desse negócio? Eu achei mais engraçado porque as pessoas que estavam andando pelo shopping, até a postura, não tão radical, mas um pouco da postura do manequim, todo mundo estava. Assim, um pouco o quadril meio projetado, meio largado, e a roupa toda largada. E aquilo, faltava algum tempo para a minha palestra, fui fazer investigação filosófica. O pessoal passava por mim, comprando presente de Natal, hein? É isso aí, estou comprando presente de Natal. Eu olhava nas vitrines, eu queria entender. Até que uma hora veio uma etiqueta redentora numa vitrine que dizia, seja despojado. Eu falei, entendi. A pessoa que estava do meu lado, evidentemente, levou um susto e achou que eu era louca e não estava totalmente desprovida de razão. Aí eu pensei, seja despojado, esse é o conceito. Sabe o que é isso? A humanidade está necessitando se despojar de uma máscara pesada demais, que não tem nada a ver com o seu verdadeiro rosto, de um sentido de vida absolutamente circular, que não leva a lugar nenhum. Está todo mundo pesado, saturado, querendo se despojar. Mas antes que você perceba essa sua necessidade, a mídia já percebeu e já criou roupa de grife. Já que você não consegue despojar de nada mais profundo, veste de maneira desengonçada que pronto, você é um despojado. E isso de alguma maneira aplaca um pouco a sua sede de alma. Você se sente despojado. Uma roupa assim um pouco desengonçada, como se você estivesse despojado da elegância ou da preocupação com vestir. Você percebe que existe uma pesquisa de tendências de massa que sabe o que você necessita antes de você e já cria coisas, já cria produtos. E você não sabe, de fato, do que é que você queria se despojar. Essa necessidade não nasceu de uma invenção criativa no laboratório. Nasceu de uma percepção da necessidade das pessoas. Eu acho isso muito curioso. Então, nós nos voltamos para aparências e por necessidade de aceitação e por preguiça de pensar e por preguiça de sentir e por preguiça de construir a nossa própria vida, viramos escravos de uma moda que, se fosse só física, repito, não estava me incomodando, mas eu estou cansada de conversar com pessoas que seguem a moda mental e emocional, e quando eu viro para elas e faço um simples porquê, elas ficam com raiva de mim. Filósofo é chato. Porque elas não têm o porquê, nem é importante. Fantasia compartilhada. Já que não temos nenhuma essência, e se não temos essência, conhecimento de nós mesmos, um sentido maior de vida, a vida fica uma chatura, vamos fugir. E as rotas de fuga também já estão todas prontinhas. Todo tipo de fuga e alienação. As pessoas me dizem, como eu tiro fulano de um vício? Dê uma vida consistente para ele, senão não vai tirá-lo. A vida é insípida, mecanizada, superficial, vazia. Claro que a pessoa vai fugir. Existem algumas formas de fuga que já estão bem institucionalizadas para a sociedade. Por exemplo, meter-se na vida alheia. Gente, uma vez me aconteceu um fato muito curioso. Eu trabalhava, morava na Paraíba, fui lá para fazer Nova Acrópole. Todos nós em Nova Acrópole trabalhamos, porque o nosso trabalho lá é voluntário. E eu estava na Paraíba e um dia no meu trabalho eu vi algumas pessoas conversando. Elas estavam visivelmente consternadas. você viu o que aconteceu com a Maria Lúcia? Nossa, coitadinha, não sei como ela vai sair dessa. E eu, com um pouquinho de solidariedade que me corresponde, pensei, alguém entrou numa fria. Deixa eu ver se eu posso ajudar, né? Deixa eu ir lá oferecer os meus pobres serviços humanitários, ver se eu posso ser útil em alguma coisa. Cheguei lá, e aí, gente, alguma coisa grave, é o parente de alguém? Você é muito alienada, Lúcia. Você não sabe, a Maria Lúcia é personagem da novela, das sete. Você não viu? Que planeta você está vivendo? Eu achei muito curioso, gente. Porque aquilo ali não era uma invenção, era um sentimento verdadeiro. Estava todo mundo, verdadeiro entre aspas, né? Estava todo mundo visivelmente comovido pela situação da Maria Lúcia. Por quê? Porque suas vidas são insípidas, a gente tem que fugir para uma vida imaginária, artificial, onde aconteçam coisas interessantes. Senão todo mundo morre de tédio. Então as rotas de fuga estão todas prontas e quando são compartilhadas, são mais difíceis. Está todo mundo sofrendo pela Maria Lúcia. Fica difícil de você penetrar, você é o alienado. Como você traz essa pessoa de volta para a vida? Se a vida não tem graça nenhuma. Então, há inúmeras rotas de fuga. Já que o padrão de vida consagrado, ensinado desde o berço, não dá certo, viva uma vida artificial. Desdobre. Acho engraçado, uma vez eu vi uma pessoa falando que a maior parte dos batedores de carteira contam com esse tipo de alienação coletiva das pessoas. Alguém entra no ônibus, coloca a mão no seu bolso esquerdo, pega a sua carteira, no seu bolso direito, pega o seu pente, no bolso da frente, pega o lenço, e você não vê. Como é que acontece isso? Onde você estava nessa hora? Você era o herói da novela das sete, evidentemente. Você estava desdobrado. Você olha para as pessoas no meio da rua, elas estão desdobradas, porque a sua vida não tem pegada suficiente para ele se manter dentro dela. E, portanto, não tem aprendizado, não tem atenção. A dispersão é uma doença. A superficialidade é o padrão. A sua vida não oferece graça suficiente para que a pessoa fique dentro dela. Isso é um mal terrível. E tenta-se técnicas e mais técnicas, mais técnicas para resolver o problema da dispersão das crianças. Bom, faz a vida ser interessante, que elas voltam para dentro da vida. E a vida é interessante. Os vícios e os comodismos que introduzimos dentro dela é que fabricam essa chatura. Eu trouxe, inclusive, uma brincadeira muito interessante para vocês a esse respeito. Filosofia, então, é a construção de si próprio. No final das contas, e é bom pensar sobre isso, no final das contas, quando tudo isso acabar, o que vai ter sobrado? O que eu construí dentro de mim como ser humano e o que eu ensinei às pessoas através do meu exemplo, o tanto de humanização que eu promovi em mim mesmo e através do meu exemplo em inúmeras outras pessoas. Só isso que vai sobrar, mais nada. E a filosofia trabalha para construir isso. Qualquer outra coisa não é comigo, é outro departamento. Para quem está interessado nisso, com isso a gente trabalha. Como nos games, essa é a brincadeira que eu me proponho a fazer com vocês. Quantas vezes, com a melhor das boas intenções, os pais vêm para mim e dizem, professora, como é que eu faço para o meu filho parar de ser viciado em games? Não sai da frente daquilo. E eu andei refletindo um bocado sobre isso, sobre o porquê desse vício. Eu cheguei à conclusão, gente do céu, não dá. O game imitou a vida. Pegou todos os atributos da vida. A vida perdeu os seus atributos naturais. E o game copiou. Portanto, está muito mais interessante. Quando eu parei para refletir sobre isso, quase que fui eu mesma para o game, porque vamos e venhamos. Está muito mais interessante, mas ele não inventou os seus atributos, ele copiou da vida. Percebam, vamos acompanhar comigo e vejam se eu tenho razão ou não. Objetivos claros. Desculpem-me todos previamente, mas eu sou uma negação em termos de games. E o único que eu conheço é o Super Mario. Né? Não conheço mais nenhum. E assim mesmo, mais ou menos. Então, tudo é Super Mario para mim. Começa o joguinho do Super Mario. Desde a hora que você liga aquilo, ele não sabe que o objetivo dele é salvar a tal da princesa Peach? Ele tem dúvidas. Você vê o Super Mario lá no meio do joguinho. Quem sou eu? Para onde vou? O que eu vou fazer? Não! Ligou o jogo, ele sabe qual é seu objetivo. Você tem um objetivo na sua vida? Ou é aquele sambinha, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você tem um objetivo? Sabe onde você quer chegar? Diante da morte. Ah, não, eu não penso nessas coisas. É bom pensar, porque senão ela vai chegar e vai te pegar pelas costas. Como diria Carl Jung, ou você enfrenta as situações de frente, ou você vira as costas e elas te pegam pelas costas, não deixam de existir. É bom você imaginar, nos últimos momentos da tua vida, o que você quer ter construído. Quando eu ensino a administração do tempo, inclusive eu falo sobre isso. A primeira conjectura, onde eu quero chegar com tudo isso, para depois ir fazendo círculos concêntricos e chegar ao dia atual. E isso faz a vida ser empolgante. Eu tenho uma meta, eu dei um passo na direção dela, hoje não andei, hoje eu dei um passo em direção contrária, olha, fica de olho vivo, eu posso me perder. Isso faz a vida ser empolgante. Você tem uma meta desde a hora que aperta o botão do play. Isso é muito interessante no joguinho. Que mais? Dificuldades como desafios. Colocar para vocês uma prova terrível. Pegue um joguinho bem fácil, bem bobinho, e dê para um garoto que já joga há muito tempo. Ele vai ficar com uma raiva danada de você. Está pensando o quê? Está me subestimando? Eu sou capaz de ganhar coisa muito mais difícil do que isso. Ele quer um jogo difícil, cheio de dificuldades, cheio de obstáculos. Por quê? Porque isso é desafio. Cada vez que ele vence esses desafios, ele pula para um novo patamar de perícia. Ele curte as dificuldades. E na vida, o que a gente faz com as dificuldades? Fica chorando, né? Coitadinha de mim, como eu sofro. Não supera. Aí vai procurar atenuantes para você conseguir viver com aquilo. Ou seja, pregado no espinho, ao invés de superar o espinho. Não considera desafiador. O que a vida está me propondo com isso? Porque do outro lado dos espinhos, você vai sair um ser humano melhor, com a pele mais resistente, sabendo desviar de espinheiro. Você vai crescer com isso, é um desafio. Não, eu não gosto de provas. Eu sou uma vítima. Vitimização é o esporte predileto da sociedade atual. Eu sou uma vítima, como eu sofri. Você está conversando com uma pessoa 10 minutos, ela já está te contando o quanto ela sofreu. Isso é engraçado. Tem quase que um orgulho do sofrimento, como se isso fosse uma justificativa para que ele não fizesse nada. Então, não considera as dificuldades como desafios, a vida fica uma chatura, um vale de lamúrias. Dificuldades, aliás, existe um antigo mito, que é o mito de Psique, não vou contar porque ele é longo, mas uma das provas que foram dadas a Psique era pegar a lã de ouro dos carneiros selvagens que tinham ficado presas nos espinhos. Ou seja, Psique vai lá pelos espinhos onde aqueles carneiros tinham passado e recolhe a lã de ouro que ficou lá. Gente, os mitos são todos simbólicos. Vai nas dificuldades que te espetaram e recolhe a lã de ouro, que é o ensinamento que aquilo te passou, de tal maneira que você olhe para trás e diga: olha, foi difícil, mas perto do que me fez crescer foi barato, eu pagaria mais. Aí a vida começa a ficar super legal. Super interessante. O que mais tem no joguinho? Aprende-se a manejar ferramentas. Eu que sou desajeitada, não tenho muita coordenação motora. Toda vez que eu pegava aquele negócio, fazia o Super Mario cair no pior buraco que tinha lá, porque eu não sabia manejar aquele tanto de tecla para ele pular, para ele dar cambalhotas. Nós, na nossa vida, temos um monte de ferramentas que quando você maneja tem muito mais sucesso. Você tem imaginação, você tem criatividade, você tem inteligência, você tem fraternidade, você tem amor, você tem determinação, vontade, você tem necessidade de ser um só com toda a humanidade, você tem necessidade de desvendar o mistério da vida, você é um ser humano, e isso é o invento mais brilhante que a gente conhece até agora, genial, uma coisinha desse tamaninho que é capaz de observar os buracos negros do universo. E capaz de ousar querer entendê-los. Você tem muita ferramenta oculta. Não pode morrer um estranho para si próprio. Aprenda a manejar as ferramentas humanas, que você vai ver como a coisa fica divertida. Ah, isso é duro demais para mim. Você está usando quanto da tua criatividade, da tua inteligência, da tua esperança, da tua vontade? Quanto está usando? Não sei manejar isso. Aprende com teu filho no joguinho. Ele sabe. Ele sabe manejar as ferramentas todas do jogo e por isso é bom. Ou seja, nós temos muitas ferramentas. Isso é uma caixa de presentes que nos foi dada quando recebemos a condição humana. Abra, receba esse presente. Os gregos chamavam, diziam essa mesma coisa da seguinte forma: homem, conhece-te a ti mesmo. O que mais temos de interessante? Recorre-se ao tutorial. Pô, o menino não é bobo, seu filho deve ser super esperto. Vem um bendito tutorial no joguinho. O que, que é isso? Foi o cara que criou o jogo. E muitos outros que testaram o jogo e foram muito bons, que ensinam certas coisas. Que se você lê, você já começa a jogar lá na frente. Pega a experiência de quem já jogou e jogou bem. Começa a jogar lá na frente. Quando se trata de viver, nós fomos atrás de algum tutorial? E não houve ninguém que tenha vivido bem no passado, que tenha disposição para ensinar? Já dizia Carl Jung, é mais fácil você construir uma máquina que te leve à lua do que construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. Entenderam isso? Mais fácil, do zero, uma máquina que te leve à lua do que do zero um conhecimento que te leve até o interior de si mesmo. Aí você olha para trás, teve gente que soube viver, pessoas que chegaram a um nível de sabedoria, de fraternidade, de entrega, em tempos remotos, em tempos mais próximos. Teve gente, e quem soube viver, isso é uma grande curiosidade, quem soube viver adorava ensinar e não cobrou royalties. Não cobrava, não cobra, não exige até hoje. E está louco que você herde isso. Nós damos um sopro de vida aos nossos antepassados quando aprendemos com eles. Houve grandes homens que souberam viver muito bem, que eram peritos na arte de viver. Eu não quero saber de tutorial. Ou seja, se a minha televisão pifa, dessas de tela plana, super modernas, atuais, você não vai mexer, você chama um técnico, aquilo é caro para chuchu. Se você tem um problema de saúde, você não vai mexer em si próprio, você procura um médico que foi preparado para isso. Mas em relação à vida, qualquer garoto de 12 anos deixa comigo. Olha que viver é complexo, muito mais do que consertar tela plana. E a gente não quer aprender nada, absolutamente nada, de quem já jogou bem, de quem saiu do outro lado vitorioso, de quem deixou um rastro no mundo que a gente aprende com eles até hoje. A gente está aqui falando de Marco Aurélio, a gente está aqui falando de Platão. A média desse pessoal que eu citei aqui é 2000 anos. E estão vivos, estão aí, tem muita coisa para dizer. Platão, às vezes, quando se trata de política, parece que ele leu o jornal de hoje, eu acho impressionante. Se o pessoal lesse isso, eu não discutia mais sobre esse assunto. Como é impressionante como a gente não quer saber do tutorial. Isso deixa comigo, deixa comigo. Depois você não suporta a vida que criou e tem que fugir dela. O que mais? Uma coisa que é interessante, vocês vão me dizer, mas um joguinho, uma coisa virtual. Você já experimentou pensar que talvez a vida seja também virtual? Uma experiência para a qual todos nós viemos para lançar mais luz dentro e fora de nós, mais consciência. Parmênides, que era um filósofo muito antigo, ele tinha um exemplo que eu vou adaptar aqui. Imaginem vocês, vocês estão todos sentados aí, algumas milhares de pessoas, e eu não os vejo. Aí eu venho com a lanterna e vou iluminando o rosto de cada um, ampliando o foco. Agora eu vejo uma pessoa, daqui a pouco vejo duas, vejo 10, vejo 1000. Não significa que vocês chegaram agora. Significa que a minha luz se ampliou ao ponto de vê-los. Vocês estavam todos aí o tempo todo. E esse filósofo dizia, a evolução do ser humano é ampliar o foco da luz. Ele não cria a realidade é sempre, eternamente. Ele aprende a ver. Inclusive ele não cria a si próprio, ele é eternamente. Ele aprende a se ver. E aquilo que você não vê, não constata, não tem como usar. Imagine ir com fome a um supermercado, com dinheiro no bolso e você não sabe que o dinheiro está no bolso. Sabe o que você vai fazer? Vai sair com fome do supermercado. Porque ter as coisas não basta. É preciso ter consciência do que você tem. E a evolução humana nada mais é do que lançar luz sobre as trevas, dentro de si e à sua volta, de tal maneira que deixa um rastro de luz no mundo. Porque tudo mais vai desaparecer. Todo o contexto da sociedade na qual Platão vivia desapareceu. O que sobrou? Os ensinamentos de Platão sobre a vida. Esses estão aqui. Ou seja, só eles são reais. O real é aquilo que permanece no espaço e no tempo. Resiste a qualquer corrosão. Vocês estão construindo alguma coisa desse tipo? Se não, estão dentro de uma bolha ilusória. Agora vejam que coisa curiosa. Construção de si mesmo é a meta real. O garoto está lá jogando aquele joguinho entusiasmado. Uma hora o pai vai lá, satura, chama o menino para almoçar, sei lá, vai lá, dá o stop no joguinho, apaga tudo. Ele perdeu tudo, esse menino, quando você dá o stop? O que vocês acham? Quando o pai dá o stop e a tela se apaga, ele é capaz de apagar a habilidade que o menino desenvolveu para lidar com qualquer jogo? Usar todas as ferramentas e sair bem? Ele é capaz de apagar isso? Qualquer outra tela que se abre diante do menino, ele joga bem de novo. Um dia, a morte vai chegar lá no nosso teclado e puff, stop. Será que ela apaga tudo? Quanto você tem que vai permanecer quando alguém vier e der um stop na sua tela? O que está além da mera sobrevivência? Todos os homens morrem. Mas nem todos os homens vivem, alguns apenas sobrevivem. E isso, quando der o stop na tela, vai apagar tudo. Construção de si próprio é meta real, e para isso trabalha a filosofia. Cada coisa se embeleza e se realiza ao ser o que é. Isso é uma coisa importante perceberem. Flores são felizes desabrochando na primavera. Sol é feliz, isso entre aspas, né, do nosso ponto de vista, é feliz nascendo e se pondo todos os dias, pelo menos dentro da perspectiva da Terra. Vocês imaginem com um ser humano, com valores, com virtudes, com sabedoria, que se posiciona no mundo como um ser humano, é feliz por ser aquilo que é, e é tão belo de se ver quanto um sol nascendo e se pondo todos os dias, ou uma flor desabrochando na primavera. É um ser que encontrou a sua função no mundo. E a cada ser se realiza sendo aquilo que é. A natureza chega e diz, plantas, as plantas dizem presente e fazem o que tem que fazer. São a base da cadeia alimentar, fazem a troca gasosa com o meio. A natureza chega e diz, pedras, as pedras fazem o que tem que fazer. Vão evoluindo lentamente na sua estrutura molecular, até algumas um dia chegarem a um diamante. A natureza chega e diz, homens, e aí? Valores, virtudes, sabedoria, capacidade de ser e ajudar a ser.
Quando acabar o balé das bolas, você entra...
Daí... Acho que houve algum problema com o som aqui, pessoal. Acabou o balé das bolas, voltemos. Então, gente, percebam que a gente faz muitas campanhas, eu não sou contra, eu sou a favor e também faço. De preservação do urso panda, de preservação do mico leão dourado. Mas se eu falar para você, isso é um desafio. Eu vou buscar ali um urso panda ou um mico leão dourado. Você vai buscar um ser humano na plenitude da condição humana. Olha, rapaz, eu sou capaz de chegar aqui com uns 3 mico-leão dourado e você não me trazer um ser humano nessas condições. Então, quem é que está em perigo de extinção? Seres humanos, na plenitude da condição humana, estão em perigo de extinção. Ou seja, a ecosofia, a filosofia e a ecosofia, preserve o ser humano e tudo mais será preservado por acréscimo. Cadê essa preservação do ser humano? Primeiro lugar, criá-lo e depois preservá-lo. Cadê? Vocês percebem que o ser humano, na plenitude da condição humana, preserva mico-leão dourado, preserva urso-panda, preserva floresta, preserva tudo. Você não precisa mais mexer com isso? Trabalhe sobre as causas ao invés de trabalhar sempre sobre os efeitos. Algumas frases que eu trouxe apenas para finalizar como reflexão. Talvez para convencer a vocês do quão viva é a filosofia, do quão ela existe dentro de cada um de vocês. Houve um determinado momento na Península Ibérica, quando ela era dominada pelos árabes, houve um conjunto de filósofos brilhantes que viviam ali naquela região. E um deles, que era Ibn Tufayl, ele escreve um livro que se chama O Filósofo Autodidata. para provar para o seu califa na época que não podia proibir a filosofia. Porque a filosofia existe latente dentro de todos os seres humanos. Desde o primeiro até o último que chegar a um verdadeiro encontro da verdade, de si próprio, da sua natureza humana. Não há como proibir a filosofia. E não há como dizer, você é filósofo e eu não. Você não é ainda. Ela está se remexendo aí dentro de você. E eu sei disso. Já sentei diante de muitos que disseram, eu não gosto de filosofia, ou eu não sou filósofo. E daqui a pouco eu trouxe tanta filosofia à tona neles, e qualquer filósofo é capaz de fazer isso, tanta filosofia à tona que eles disseram, nossa, como eu nunca encontrei isso. E é a melhor parte da minha vida que eu encontrei até agora. Filosofia é uma parteira, como dizia Sócrates, uma parteira de almas. Né? O conhecimento é o ato de entender a vida. O próprio Sócrates dizia isso. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Ou seja, eu tenho conhecimento diante das circunstâncias da vida, como é que eu estou respondendo? De qualquer maneira, você não tem o conhecimento. Eu já li tudo o que se escreveu sobre o medo, conheço tratados. Aparece um camundongo aqui, eu sou a primeira a pular em cima de qualquer grade ou mesa que tem aqui. Eu não sei nada sobre o medo. Na prática, eu não sei absolutamente nada. O conhecimento é medido pela maneira como você responde à vida. Pelas vossas obras vos conhecerei. Os que velam possuem um mundo em comum, mas os que dormem voltam aos seus mundos particulares. Você quer trabalhar contra uma das piores coisas do mundo, que é o egoísmo? Você quer trabalhar sobre uma das coisas mais positivas do mundo, que é a fraternidade e a empatia? Esteja desperto. Porque os que velam têm um mundo em comum. Os alienados, aqueles que adormecem, aí cada um volta para sua alienação particular e estão separados. Voltam aos seus mundos particulares. Que acabar com o egoísmo e com a violência desperte os homens. E os homens despertos, eles têm um mundo em comum. Eles são fraternos. Sê quem és, sabendo. Quem é você? Não me dê esse monte de papel que tem no seu bolso. Procure o seu sentido de vida, os seus valores, as ferramentas que você aprendeu a manejar, as reflexões que você fez ontem, hoje, no ano passado inteiro. Me diga qual é a sua essência, o que existe gravado dentro de você como missão e como identidade. Sê quem és, sabendo. Não morra um anônimo para si próprio. Isso é a meta da filosofia. E é o que fazemos em Nova Acrópole. Só é útil o conhecimento que nos torna mais humanos, melhores. Só é útil o conhecimento que nos faz um fator de soma para o mundo. Eu vou deixar vocês com essa frase, que não é minha, é de Cícero, o grande orador romano, talvez o maior que já tenha existido, que ele nos inspire aqui. Ele dizia, o sentido da vida humana consiste em ser fator de soma para si próprio e para os seres humanos que ele possa alcançar. Fazer diferença, ser fator de soma. De tal maneira que quando eu deixo o mundo um pouquinho melhor do que era, porque eu existi. E as pessoas têm caminhado um pouco na direção de si próprias, porque eu existi. Não corro o risco de no final da vida olhar para trás e perceber que talvez as pessoas tivessem crescido mais se você não tivesse existido na vida delas. Seja fator de soma. E o próprio Cícero dizia uma coisa muito interessante, já que estamos diante de uma plateia tão grande. Ele dizia, você sabe o que é um mau orador? Não tem ninguém com maior autoridade do que Cícero para dizer uma coisa dessa, foi o maior. Você sabe o que é um mau orador? Todo mundo sai pensando nele, nossa, que cara bom, hein? Que oratória, será que ele dá curso de oratória? Como fala bem, como convence, isso é um mau orador, todo mundo sai pensando nele. Um bom orador, todo mundo sai pensando em si próprio. Eu conto com vocês. Eu conto com vocês para que talvez o meu status de boa oradora melhore um pouquinho hoje. Muito obrigada. Deixo com vocês a oferta para que conheçam Nova Acrópole. E que para que conheçam o nosso canal no YouTube. Muito obrigada.